Saiba Mais, um programa da TV NBR e da Rede Nacional de Rádio.
Quem está aqui com a gente é Cláudia Bonifácio, analista da Unidade de Atendimento Coletivo de Serviços do Sebrae DF. Seja bem-vinda.
Obrigada pela oportunidade, Lilian.
Bom, Cláudia, muitas pessoas, né, falam que startups são empresas na sua fase inicial, já outras acreditam que uma startup é aquela empresa com custos baixos, mas que cresce rapidamente. Enfim, conceitua para a gente o que de fato é uma startup.
São vários conceitos realmente que ocorrem no mercado. Mas assim, um conceito bem simples para se entender é que startup é o ato de se iniciar algo. É uma ideia que geralmente precisa ter necessidade no mercado e ela tem que ser, ela geralmente é temporária, e escalável e repetível.
Ou seja, ela tem que ser viável, mas o que seria então a questão de escalável e repetível? Explica pra gente.
Ela não vai ter limite territorial e ele é transversal. Então, como algumas pessoas pensam que startup é só de área de tecnologia, ela pode ser de agronomia, comércio, varejo,
então,
serviço.
Então, não necessariamente ela está ligada à tecnologia,
não necessariamente.
Né?
Geralmente, ela vem por meio de um aplicativo.
Inovador.
Inovador, sustentável, mas que vai de encontro com a necessidade de todas essas áreas transversais no mercado que nós temos.
Geralmente, trabalha em condições como quem? Incertezas, né?
Muita incerteza, né? Na verdade, ela também, a gente chama que ela é temporária. Por quê? Ela tem uma vida curta, rapidamente, ela pode ter uma vida muito curta, ela morre muito rápido, ou ela pode realmente crescer demasiadamente e realmente se tornar uma Google da vida, um Facebook. Mas tudo inicia lá na ideia. Não tem um limite geográfico. Ela pode crescer aqui em Brasília, como foi Zero Paper, e já foi comprada por empresa internacional e está no mundo.
Bom, você já falou até alguns critérios aqui para se tornar uma startup. Fale de outros, assim, só ter uma boa ideia é o suficiente?
Não, aí a pessoa precisa, o startupeiro, como é dito, ele precisa participar de uma série de capacitações, principalmente programas de pré-aceleração. Esses programas de pré-aceleração, eles vão ter mentorias, vão ter pessoas, executivos de grandes empresas, diretores, empresários de sucesso, que vão estar aconselhando para a modelagem dessas ideias. Então, às vezes, a pessoa pensa que a ideia é magnífica, mas ou ela precisa de uma pivotagem, de uma mudança, ou o mentor vai dizer, olha, não vai por aí, muda a sua ideia, porque esse é o momento de errar. Na verdade, a diferença de uma empresa, uma microempresa, uma empresa normal para uma startup é a forma como ela inicia. Uma empresa normal, ela abre o CNPJ, às vezes ela não faz pesquisa de mercado, ela já vai investindo no local, no ponto, nos produtos, e esquece de fazer o dever de casa. A startup não é o contrário. Ela não precisa necessariamente abrir um CNPJ no início. Ela vai trabalhar aquela ideia, ela vai cometer os erros. Quanto mais erros ela cometer, melhor, porque ali que é a chance dela realmente provar que aquela ideia é boa. E esses mentores vão estar fazendo esse trabalho de aconselhamento, de falar às vezes assim de uma forma bem, né, ríspida no sentido de falar, ó, isso não vai dar certo. E o empreendedor tem que ter a humildade de aceitar esses conselhos, porque é melhor ele errar agora e não fazer nenhum investimento do que ele monta tudo, faz investimento alto e lá na frente ele vai ver que realmente a ideia não era boa.
Você falou uma palavra aqui que é muito comum nesse meio, né? Pivotar. O que que é isso?
Ele vai ter oportunidade de testar para ver se o cliente realmente quer esse produto, vai, né, comprar esse produto ou comprar esse serviço. E aí é um momento que ele pode pivotar, que ele pode mudar a estratégia da empresa, mudar o plano de ação ou mesmo mudar a ideia.
Então vamos à pergunta do Douglas Gomes, da Web Rádio Virtual em Teresópolis, Rio de Janeiro. Ele quer saber:
qual seria uma média de investimento nesse negócio? Existe alguma associação brasileira de startups?
Então, Douglas, não existe um valor mensurável que se possa começar uma startup. A Buscapé, por exemplo, começou com um investimento de R$400. E aí nós temos outras que podem precisar de 20 mil, 100 mil. Isso não existe um valor pré-determinado. Existe sim a ABS Startup, que é a Associação Brasileira de Startups do Brasil. E existe aqui no DF a Asteps, que também é uma associação de startups local.
E precisa estar inscrita em algum órgão?
Não. Não existe essa necessidade, até porque a startup ainda é a ideia, né?
Então, não é concreta, não é formalizada.
Não é concreto ainda,
né?
Nem formalizado. Depois que ela realmente fazer todos esses testes, passar por um programa de pré-aceleração, verificou que a ideia realmente é boa, fez a pesquisa de mercado, aí ela vai ter a oportunidade de estar de frente para os investidores. Porque nesses programas ela é treinada a fazer os pitches, né? Que os pitches são apresentações de 2 a 5 minutos, que você tem que vender o seu peixe, a sua empresa para o investidor.
Torná-la atrativa.
Atrativa.
Né?
E, ao final, assim, quando ele realmente estiver de frente com o investidor, aí sim, para ela receber os investimentos, aí ela precisa já ser uma empresa formalizada, com CNPJ, e aí cada investidor vai ter os seus critérios de negociação.
Alô, Luiz Tonê, da Rádio Mangabeira FM, em João Pessoa, Paraíba, também tem uma dúvida, vamos acompanhar.
Como vender a ideia e atrair investimentos para startup?
Então, nos programas de pré-aceleração, geralmente no final deles estão os investidores, onde você, startup, vai ter a oportunidade de vender a sua ideia para o investidor.
Por isso a importância de participar,
por isso
né?
É importante de estar participando desses programas de pré-aceleração e aceleração que acontecem no decorrer de todo o ano.
O investidor anjo é esse investidor que você está falando? É o tal do conselheiro?
Também, o investidor anjo, geralmente, ele é uma pessoa física, né, que tem dinheiro e quer investir numa empresa, assim como se ele quisesse investir em ações no mercado. Uhum. Ele quer investir nesse novo nicho de mercado que são as startups.
Você citou aqui a figura do acelerador também, né? Como fica a questão dessas empresas aceleradoras no estímulo às startups?
Então, as aceleradoras, elas são fundamentais para que o empreendedor tenha sucesso com a startup, com a ideia dele. Elas trabalham na estrutura, na capacitação, mentorias, workshops, palestras, no decorrer do programa. Então, ao final do programa, eles vão estar preparados para vender a sua empresa, a sua startup para o investidor.
Agora temos a pergunta do Lucas Brasil, da Rádio 13 FM, na cidade de Lagarto, em Sergipe.
A grande explosão de empresas, né, no entorno e no contexto start surgiu na região da Califórnia, nos Estados Unidos, de onde saíram empresas como Google, Facebook, né, Yahoo e entre outras. Na verdade, são diversas, né? E aí eu queria saber quais são as melhores linguagens de programação para se aprender, né, e até obter o mesmo sucesso dessas empresas.
Nesse caso, Lucas, essa informação é mais para programador. Os programadores vão ter essa linguagem quando forem realizados os aplicativos, forem feitos os aplicativos. Esse pessoal de tecnologia está apto para falar sobre esse assunto.
Agora, a questão do Sebrae. Como que eles estimulam essas empresas, né? Nessa fase inicial, quais são as empresas que já se destacaram e tiveram o apoio do Sebrae?
Então, nós temos vários cursos, oficinas de apoio Começar Bem, cursos de oratória, Empretec, são cursos que contribuem muito para a capacitação desses empresários. E a gente sempre estimula que eles estejam participando de programas de pré-aceleração, como já foi feito pelo Sebrae em 2015. Mas durante todo o ano, sempre estão abertas essas pré-acelerações. Então, a gente estimula, a gente sabe, por meio do ecossistema do DF, né? O ecossistema é justamente a união de toda a galera envolvida em inovação. Coworks, incubadoras, aceleradoras, né? Investidores. Então, nós estamos nesse meio e a gente sempre está divulgando essas acelerações para que os empresários, os empreendedores estejam participando com a gente.
O governo também participa desse estímulo, desse incentivo?
Sim, muito. Inclusive a FAP, a FINEP, a Inovativa Brasil, que é um programa de pré-aceleração do MDIC, Sebrae e Fundação Certis, são realizados 2 vezes por ano, pelo menos, essas pré-acelerações. Então, o governo sempre está incentivando com esses editais de inovação para que a startup, as startups em geral, tenham a oportunidade de terem esse incentivo financeiro, né? Porque nem toda o inovativo, por exemplo, ele não tem esse aporte financeiro, mas ele tem todo o aporte de mentoria, capacitação, é tudo online. Então, não prejudica a atividade que a pessoa estiver fazendo em paralelo. Então, as aceleradoras e o governo tanto podem ajudar em termos de aporte financeiro real ou em termos de capacitação, que é a maior ajuda que uma startup pode ter nesse momento de ideia, de modelagem de negócio. É o que ele precisa, realmente é capacitação.
Cláudia, muito obrigada pela presença e espero que volte sempre.
Eu que agradeço a oportunidade.
E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programasnbr@ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp, 61996457037. Obrigada por sua audiência e até a próxima.
Saiba mais, um programa da TV NBR e da Rede Nacional de Rádio.